Em 1952, os pais do professor de alemão da UFMG, Georg Otte, decidiram que era hora de fazer as malas e partir da então Alemanha Oriental. Eles sentiam que não poderiam prosperar sob o regime comunista.
A minha mãe, como filha de um capitalista, entre aspas, dono de uma pequena fábrica de queijo, queria estudar medicina, mas não deixaram. Privilegiavam filhos de camponeses e de operários. O governo começou a medir as propriedades para uma posterior coletivização. E o meu pai, filho de um fazendeiro com propriedade relativamente grande, ia ser desapropriado. Aí a família toda resolveu fugir da noite para o dia.
Eles saíram da cidade de Wittenberg e foram se instalar em uma região na fronteira com Luxemburgo, na antiga Alemanha Ocidental, ocupada pelos capitalistas. A capital Berlim, apesar de ficar na zona dedicada à União Soviética, passou pelo mesmo processo de divisão e se tornou um dos mais óbvios pontos de imigração. Assim como os pais de Georg, 3 milhões de pessoas tiveram a mesma ideia de passar do lado socialista para o capitalista. Vendo que estava perdendo poder e mão de obra para o estado vizinho, o governo comunista resolveu, então, fechar as fronteiras. Foi assim, em 1961, que começou a ser construído o Muro de Berlim.
Claro, isso não era a explicação oficial do regime comunista, que chamaram esse muro de proteção contra as agressões do mundo capitalista.
De uma hora para outra, ainda que no começo o Muro de Berlim fosse apenas uma cerca, a população da Alemanha Oriental ficou proibida de transitar livremente. Inúmeras são as histórias de famílias desmembradas por causa do muro. A família de Frank Sebastian, morador de Berlim, passou por isso.
O muro, para mim, foi sempre uma separação da família, porque a minha mãe e o tio mais novo foram para Berlim. Como muro, a separação foi quase completa, porque no início não tinha como visitar a família mais, né?
O terror de uma guerra nuclear mantinha a constante tensão no mundo. Estados Unidos e União Soviética viviam uma corrida armamentista e disputavam poder de influência, como na conquista do espaço. Não foi à toa que o Muro de Berlim acabou se tornando o símbolo mais forte da Guerra Fria e do mundo polarizado. Já feito de concreto, ele chegou a ter 155 quilômetros de extensão. No muro havia redes metálicas eletrificadas, torres de observação e cães ferozes no entorno. Os militares que faziam policiamento com fuzis tinham uma única ordem em caso de alguém se aproximar do muro: atirar para matar. Segundo também professor de alemão da UFMG, Elcio Kornelsen, todo esse aparato para evitar fugas era marca da repressão do regime comunista.
As pessoas eram detidas e os familiares ficavam sabendo tempos depois que haviam sido detidos. Os prisioneiros muitas vezes não tinham noção de onde estavam detidos. O preso ele podia se manter por semanas, às vezes por meses.
Ao todo, 5 mil pessoas tentaram fugir da Alemanha Oriental desde que o Muro de Berlim foi erguido, em 1961. 3 mil delas foram presas, 130 assassinadas. O motivo para as fugas, mesmo com todos os riscos, é que os problemas do regime socialista estavam afetando os aspectos mais básicos da vida dos cidadãos. Entre eles, a família de Charlotte Steinck.
Não tinha banana. Banana era uma coisa, assim, exótica, que é cara de importar. Então, assim, tinha banana, sim, mas as pessoas ficavam na fila 8 horas para pegar uma banana. O próprio jeans, assim, as pessoas eram loucas para comprar um jeans bom. Eles tentaram produzir um jeans, assim, mas não conseguiram fazer a mesma coisa.
Com a falta de mercadorias e a economia se desgastando, os sinais de colapso da Alemanha Oriental começaram a ficar cada vez mais fortes e inevitáveis. No próximo capítulo da série Muro de Berlim, 30 anos de divisões, você vai saber qual foi o estopim que fez com que a população da Alemanha Oriental fosse para a rua derrubar literalmente o muro e qual o impacto desse fato para o mundo.
Ninguém apitou uma coisa assim. Um sentimento de alegria, de realizar uma coisa quase impossível.
Com sonorização de Cristiano Soares, de Belo Horizonte, Micael Barbieri.